Muito bom dia, são 9h24. Vamos para o nosso espaço de debate. João Taborda da Gama e Francisco Assis. Bom dia aos dois. Antes de mais, bom dia. Mais uma vez, estamos a abrir noticiários com uma tragédia que poderia ter sido evitada. João, comece por si. Como é que se entende que a estrada municipal entre Borba e Vila Viçosa estivesse aberta, apesar de todos os avisos que nós já temos visto?
Bom, ainda há muito para apurar e não vamos tirar conclusões precipitadas, mas parece haver vários indícios de que havia alguma suspeita sobre a qualidade da estrada ou o seu estado. Naturalmente que agora é preciso que se façam os esforços de salvamento o mais rápido possível, assim que isso seja possível em segurança para as equipas e que se evite mais perda de vidas. Naturalmente que o facto de haver um desabamento junto de uma pedreira evoca na nossa memória aquilo que podem ser as consequências ambientais da exploração de recursos naturais e é preciso perceber se as coisas foram bem feitas, foram bem controladas. Se recuarmos uns anos à tragédia dentre os rios, vamos lembrar que foi a extração da areia que poderá ter provocado certos efeitos na estrutura da ponte e, portanto, sempre que há uma exploração intensiva de recursos naturais, é preciso haver uma vigilância mais atenta e é preciso perceber se isso aconteceu ou não, mas sem tirar nenhuma conclusão precipitada e, repito, esperar que agora se encontrem ainda sobreviventes e que se possa perceber o que aconteceu.
Mas tendo em conta ainda assim essas suas naturais cautelas, dá também ideia, olhando para este caso e na relação que fez com Entre os Rios, que pode ser um fenómeno mais geral do que propriamente poderíamos ser levados a encarar num primeiro momento. Porque levanta-nos aqui muitas questões sobre a forma como as entidades responsáveis supervisionam estas estruturas, não só tendo em conta a exploração de reservas naturais que referiu, mas também o efeito, inclusive, das condições climatéricas ao longo do tempo, que pelos vistos, e também aqui os vários relatos falam nisso, não são devidamente acautelados, como já tinha acontecido também em Entre os Rios.
Ou seja, quando se viu aqui há pouco tempo, quando se falou da ponte 25 de Abril e também da ferrovia, percebemos que há várias teorias sobre como deve ser antecipado o risco nas infraestruturas e que isso não é unânime e que também, naturalmente, também aí poderá ter chegado aí algum do impacto de alguma, digamos, aridez financeira que se viveu em Portugal nos últimos anos. É preciso perceber se tudo foi bem recalibrado e se em zonas de especial perigo, seja por questões climatéricas, seja pela utilização de recursos intensivos naturais junto a infraestruturas, seja estradas ou pontes, se foi feita a vigilância mais apertada que deveria ou não ter sido feita.
A estrada é municipal. Ontem o Presidente da Câmara dizia que as medidas de segurança estavam devidamente acauteladas e que foi uma calamidade. Ainda assim, naturalmente, estaria disponível para suportar as responsabilidades que recaíssem sobre a Câmara. Francisco, bom dia. Qual é a sua opinião sobre este caso e, em concreto, que tipo de responsabilidades é que poderão ser assacadas ao município?
Bom, em primeiro lugar, acho que temos que esperar por uma avaliação rigorosa de tudo quanto se passou para podermos passar para essa fase de estarmos já a ponderar a imputação de responsabilidades ao município. Sendo a estrada municipal, de qualquer das formas, é evidente que o município, aparentemente, tem responsabilidades na manutenção da mesma e na vigilância das condições de segurança que a mesma oferecia ou não. E comprovadamente ela não estava segura e por isso mesmo se verificou a derrocada. Mas o que me chamou mais a atenção até foi o facto de... foram as imagens da estrada, que realmente eram imagens impressionantes, mesmo antes de se ter verificado a derrocada. Isso também tem que ver com as condições, com a forma como se vigia depois a exploração dos recursos naturais e as suas consequências nos espaços circundantes, nomeadamente nos espaços que são percorridos pelas pessoas como uma estrada. Aí sim pareceu-me que havia ali qualquer coisa de estranhíssimo. A estrada praticamente tinha-se transformado numa estrada suspensa sobre grandes lagos artificiais resultantes dessa exploração daquele recurso natural. Agora, em relação à imputação de responsabilidades em concretos, o que é um assunto que tem que ser referido, observei que ouvi a intervenção do Sr. Presidente da Câmara de Borba, que foi uma intervenção bastante digna, diga-se de passagem, e ele disse, bem, eu estou aqui a prestar explicações, mas estou disponível para assumir responsabilidades, caso essas responsabilidades venham a ser acatadas.
Mudamos de assunto. A França e a Alemanha propuseram ontem um orçamento comum para os 19 países da zona euro, já em 2021. João Taborda da Gama, pergunto-lhe, isto é viável?
Bom, é desejável, não sei se é viável. Já em junho, Merkel e Macron tinham falado sobre o mesmo assunto. Um orçamento tem receitas e despesas. E aquilo que é fundamental num orçamento são as despesas. As despesas correspondem à concretização daquilo que é a política em termos mais nobres. E por isso é preciso começar por aí. Ou seja, um orçamento comum, para quê? Para que despesas? Há várias teorias em cima da mesa, já se discutiu para a frente e para trás, se deve ser para crises contracíclicas, situações de emergência, se deve abranger também aquilo que são algumas funções comuns atribuídas à soberania, alguma área da defesa, da proteção civil ou de estabilização financeira. Portanto, isso é uma primeira discussão que é preciso ser feita, e essa vai ser talvez a mais difícil, porque é a mais fundamental, no sentido que implica que Europa comum é que queremos ou que não queremos. E depois de feita essa conversa, é preciso ver quanto é que isso custa e criar a parte das receitas, a outra parte do balanço. Portanto, é preciso pagar essas despesas. E aí também não vai ser fácil, mas é uma, digamos, havendo acordo em relação às despesas, àquilo que são as necessidades coletivas que se quer satisfazer com o orçamento comum, normalmente a questão das receitas costuma ser um pouco mais fácil. Aí ou será por transferências de modo diferente dos Estados e, portanto, um sistema diferenciado daquilo que é hoje o orçamento da própria União. Depois, outra questão é saber se o orçamento da União está dentro ou fora e qual a relação com este orçamento comum, mas também, eventualmente, e aqui é a minha posição, já aqui o disse várias vezes, é muito, para mim, impossível de prever como é que há um projeto comum em que as pessoas não sentem, as pessoas e as empresas, que contribuem para esse projeto comum. Ou seja, eu não vejo como é que pode haver um orçamento comum que tem despesas comuns que não é financiado por impostos comuns. Em cada pessoa e cada empresa sente que é amputada de uma parte da sua propriedade e do seu património para contribuir para uma ideia comum e para, sobre essa ideia comum, ser exigente. Porque foi isso que falhou na União Europeia. Porque na União Europeia houve um dissenso absoluto entre aqueles que só achavam que pagavam e aqueles que só achavam que recebiam. E a única maneira de equalizar isso é através de impostos comuns.
E o Francisco, como é que imagina que isto pode ter pernas para andar se, por exemplo, como temos visto, nem sequer ao nível do orçamento italiano é possível encontrar um consenso?
Bom, isto é um passo importante e muito positivo, porque pela primeira vez há um entendimento franco-alemão sobre a necessidade de dotar a zona euro de um orçamento próprio. Portanto, é um primeiro passo. Agora, evidentemente, que vamos ter que encontrar soluções concretas. Em primeiro lugar, ao que parece, pelo que li da proposta, estaria já definido que este orçamento estaria integrado no orçamento mais geral da União Europeia, o que em si mesmo parece positivo, porque obriga que todos os países da União Europeia reflitam sobre as grandes prioridades políticas associadas a este orçamento. E a prazo até poderá levar a uma maior vontade de participação de países que não estão hoje na zona monetária do euro a participarem nessa mesma zona monetária. Portanto, isso parece-me um aspecto positivo. Quais são as questões que se vão colocar agora? Aquelas que acabaram de ser muito objetivamente enunciadas. Em primeiro lugar, há que definir claramente qual é o objetivo desta nova capacidade orçamental a ser criada, isto é, para que vai servir o dinheiro, quais são as necessidades comuns que devem ser tratadas preferencialmente e, como tal, devem ser objeto de financiamento através deste orçamento. E depois a segunda questão, que é e o facto de ser em segundo lugar não significa menos importância, é igualmente importante, que é determinar quais são as fontes de financiamento deste orçamento. Ficando já também definido que haverá fundos, que este orçamento vai ter fontes adicionais de financiamento, porque senão também não teria qualquer sentido. À primeira vista, este orçamento vai avançar com um valor relativamente escasso, fala-se em cerca de 30 mil milhões de euros, mas o que é importante é o passo que se está a dar e a discussão que inevitavelmente vai surgir sobre estes dois temas fundamentais, para que serve e como é que ele se vai financiar. A questão que foi agora colocada, eu também sou favorável a um esforço de financiamento comum, para que as pessoas, a consolidação da própria ideia europeia passe, a meu ver, por aí. Porque nós estaremos sempre a discutir quem paga mais, quem paga menos, quem recebe mais, quem recebe menos, e estaremos sempre a remeter isto para um plano intergovernamental e de disputa entre vários países europeus, com consequências muito negativas, sobretudo em momentos de crise.
Obrigada.
Quem paga acha que deve pagar e quem recebe acha que deve receber mais.
Obrigada, Francisco Assis. Obrigada, João Taborda da Gama, os nossos comentadores, sempre à terça e à quinta-feira.